Ah, que saudade que a gente tava. Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam muito bem-vindos, depois de tanto tempo, mais uma vez ao Cruzeirologia, o podcast que só fala de Cruzeiro, sem firulinha, sem piadinha, sem polêmica de arbitragem. Aqui a gente só fala de campo e bola. E hoje, pra gente reestrear o programa aqui, estamos aqui com o time completo, né? Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian no Twitter. Eu tô aqui com o Iron Luiz e a Ana Luísa. E aí, pessoal, o que vocês vão dizer? Diz, Iron, beleza, cara?
Beleza, Candian, né? Bom estar de volta aí, mandar um alô pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Iron aqui, arroba Iron, underline follow no Twitter. Vamos falar aí sobre essas duas vitórias do Cruzeiro de virada, né? Depois de um mês de Copa do Mundo. Copa do Mundo é bom, mas a gente tava com saudade já do Cruzeiro também, né? De ver esse esquadrão comandado por Dom Mano Menezes.
eu não sei se eu detectei um pouquinho de ironia aí, mas vamos falar.
Não, eu tô sendo completamente sincero. Não, mas hoje ele merece elogio, nós vamos falar sobre isso.
E você, Ana? Tudo bem? Tava com saudade, não?
Tava com saudade. Voltei dessa pré-temporada, intertemporada.
Intertemporada.
E eu sou a arroba reality divo com W no Twitter. E eu tô feliz, né, com essas duas viradas, coisa que não é muito normal de ver nessa era Mano Menezes. Então é muito bom, a gente tem que aproveitar e apreciar essas viradas aí quando acontece.
É, a gente tá no episódio número 16, né, eu acho. A gente parou do que perdi as contas. E hoje nós vamos falar, então, como já adiantou aí, adiantaram aí meus dois colegas, a gente vai falar aí sobre esse, não só sobre o jogo específico do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense no domingo, mas também contra o jogo contra o Atlético Paranaense na segunda-feira passada, pela Copa do Brasil, e também o jogo do América, e também um apanhado geral, assim, as impressões do que a gente tá vendo aí. Vamos começar esse trem logo.
Cruzeirologia, episódio 16.
Bem, o Cruzeiro começou aí o segundo semestre, né, pós-Copa aí, com um empate contra o Atlético Paranaense, um empatezinho top, como diria o outro, né, que classificou o Cruzeiro para as quartas de final da Copa do Brasil para pegar o Santos. Depois, no meio da semana, ganhou de virada do América, no que eu achei um jogo muito bom, né, apesar do comecinho ali ter dado um rateado, mas achei um jogo bom. E depois teve essa vitória contra o Atlético Paranaense, também de virada no domingo, que foi... Não achei tão bom, passei o jogo do América um pouco melhor. Como eu fiz a abertura aqui, já falei demais, vou passar a palavra aqui para meus colegas. Vou começar com você, Ana. Fala aí, o que você achou? O que você achou dessa semana do Cruzeiro inteira? Faz um apanhado geral.
Olha, dessa semana do Cruzeiro, né? Eu quero falar dos pontos positivos, que com certeza é o Arrascaeta.
Você pode falar do que você quiser, cara. Não precisa falar só dos positivos, não.
Vou falar dos negativos também, com certeza.
É, claro, nem tudo é perfeito.
O Arrascaeta e o Barcos também, que no jogo contra o América ele não fez gol, só que ele se apresenta bem na área, inteligente ali pra fazer o pivô, pra poder distribuir também. E ponto negativo é o Thiago Neves, né? Mas...
É, acho que a Ana teve um probleminha aí, vamos falar com o Iron.
Então, vamos começar do início aí, que é melhor, né? Começar do início é ótimo. O primeiro jogo da semana foi contra o próprio Atlético Paranaense, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, né? Aquele jogo lá atrás que nós ganhamos de 2-1 antes da pausa da Copa. Foi um jogo que o Cruzeiro, de certa forma, entrou para cumprir o protocolo, né? Que era a vantagem que ele tinha de empatar o jogo. Porém, ainda que o Cruzeiro tivesse entrado, eu acho que entrou numa rotação um pouco mais abaixo, sem o mesmo ímpeto dos dois últimos jogos, mas o Cruzeiro tentou jogar, tentou armar, tentou criar situações, não conseguiu pela falta de intensidade do time e pelo bom sistema defensivo, que é um bom time esse do Atlético Paranaense, comandado pelo Thiago Santos. Não conseguiu ter esse objetivo, né, concluído de forma satisfatória, não foi um bom jogo do Cruzeiro, na minha visão, nos 90 minutos. A gente ainda quase venceu o jogo, o Arrascaeta fez um gol no final e depois um vacilo bobo ali da defesa a gente acabou tomando um empate. Não foi um grande jogo do Cruzeiro, e que já externava também, desde da parada, a dificuldade de se jogar sem um centroavante. Sem aquele jogador para dar profundidade, para conseguir reter a bola, né, ser uma opção de retorno. O Rafael Sobis não é esse jogador, quando ele tem que jogar assim, complica para ele. De qualquer forma, o Cruzeiro fez o que era esperado, avançou. E todo mundo tava cobrando que o time precisava mostrar um desempenho melhor, porque, poxa, afinal de contas, 30 dias treinando pra voltar né, numa segunda-feira que teve 44 mil torcedores no estádio e apresentar aquele futebol, gerou uma certa desconfiança. E ainda teve aquele atrito do Mano com a torcida, que eu acho irrelevante, sim. E por incrível que pareça, a escalação contra o América surpreendeu a todos, né? Que ele colocou Ariel Cabral e Henrique e Robinho, né? Voltou pro time no lugar do Rafinha e o Lucas Silva também não foi relacionado. Ali a torcida ficou desesperada, achando que ia ser aquele time lento, pragmático, previsível. Mas não foi isso que aconteceu. No jogo contra o América, o Cruzeiro foi muito bem, soube se impor em campo. Eu destaco muito aqui a movimentação do Robinho, do Arrascaeta, principalmente do Arrascaeta e do Thiago Neves, que nesse jogo contra o América, ele não foi tão mal quanto vinha sendo, e ele jogou melhor, ele participou dos gols do Cruzeiro, né? O gol do Arrascaeta, o gol de empate, saiu com o passe anterior, a assistência foi dele pro Robinho. Então, assim, ele teve uma participação até boa no jogo, só que o Arrascaeta que realmente está pedindo passagem. A forma que ele entra em campo, ele joga pela esquerda, mas com total liberdade para circular, para flutuar pelo campo inteiro, um jogo mais fluido, não é aquele ataque posicional que ele fica preso na esquerda, não, ele tem liberdade para vir para dentro, para armar, isso está fazendo com que o Arrascaeta se torne o termômetro do Cruzeiro, assim, quando o Arrascaeta joga bem, o Cruzeiro vai bem e tudo passa por ele. Destaco também a presença do Barcos nesse jogo contra o América, que fez toda a diferença pro Cruzeiro. Eu acho que foi a entrada do Barcos exatamente que melhorou o time em relação ao Atlético Paranaense, porque o Cruzeiro tinha uma referência na área e o Thiago Neves não precisava atuar tão à frente, junto ali do Rafael Sobis, dando um combate no zagueiro, que não é a dele. Ele podia vir de trás, podia armar um pouco mais o jogo vindo de trás, que é o que ele gosta de fazer, e dava uma opção também pro Robinho e o Arrascaeta estarem sempre pisando na área, porque o Barcos, querendo ou não, ele sempre atrai a atenção de no mínimo dois defensores, né,
o Cruzeiro um fica nele e o outro fica na sobra, né?
Exato. E no primeiro gol do Cruzeiro, que estava impedido, que até o Cruzeiro saiu na frente do América, você percebe a participação do Barcos claramente no lance, que ele prende os zagueiros e o Arrascaeta e o Robinho atacam o espaço que sobra. Eles atacam as costas dos defensores que estão focados no Barcos. Acabou que o juiz anulou. O América fez um gol ali numa fatalidade do Dedé, que não é sempre que o Dedé falha, mas acontece até com os melhores zagueiros, né? E o Cruzeiro já empatou nesse lance que eu falei, do Thiago Neves passando a bola e o Robinho infiltrando também, novamente, com o Barcos, fazendo um bom papel ali.
Os caras só fazem uma parte aí. Esse lance é legal, esse lance de ver. Eu até escrevi isso no meu texto sobre o jogo. O legal desse lance é você ver que o Robinho e o Thiago Neves, eles sincronizam o movimento de forma que o Robinho fica completamente sozinho na entrelinha do América.
Isso.
É uma coisa absurda. O Thiago Neves, ele sai de onde ele joga normalmente, que é por trás ali do centroavante, né, no meio na entrada da área, ele sai dali e vem para a linha do volante. E com isso ele consegue ver o jogo de frente.
Vai de encontro com o que eu falei no início, que era que a movimentação dos três fez toda a diferença. Isso,
os pontos do Cruzeiro tem que flutuar para eles se encontrarem e combinarem o jogo. Porque, se cada um ficar de um lado, não tem jogo.
Isso é até uma discussão que a gente pode levantar algum dia, de falar do Robinho, dele ter que atuar na ponta, porque o Robinho não é um ponta.
Mas a questão é essa, a questão é exatamente isso. A questão é a movimentação.
Exato.
Porque
ele não é um cara driblador, ele não é um cara incisivo que parte pra cima num contra um. O Robinho é aquele cara que tem uma visão de jogo apurada, ele é diferenciado nas assistências. E quando ele pode se movimentar e sair, por exemplo, da faixa direita e vir pra dentro, ele aparece mais. Eu acho que ainda falta o Robinho, porque ele tem qualidade pra isso, um pouco mais de interesse em marcar gol. Porque você vê que ele entra na área com facilidade, ele bate bem na bola.
Não, mas eu acho que o Robinho não é esse cara.
Mas ele tem essa qualidade. Por exemplo, ele tem um ótimo chute de média longa distância e ele poderia aproveitar mais. Concordo, só que ele é um jogador mais passador, ele gosta de servir os companheiros. Tudo bem. Só que eu acho assim, que eu vejo muito mais qualidade no Robinho e ele pode se aproveitar melhor disso e fazer um pouco mais de gols, pisar um pouco mais na área. De qualquer forma, essa movimentação, né, e a entrada do Barcos tem muito a ver com isso, fez com que o Robinho, acho que fizesse a melhor partida dele em quanto tempo? Tinha muito tempo que o Robinho não jogava tão bem. O Robinho participou dos 3 gols contra o América.
Ele que criou essa chance, né, por causa dessa movimentação dele, que ele entrou no espaço que o Thiago Neves deixou, e aí quando ele recebe o passe, o zagueiro vem nele, e ele já sabe que o Thiago Neves tá atrás dele, você vê que ele faz o movimento de tentar dar no Thiago Neves de calcanhar, só que a bola, o Moisés, o zagueiro do América, ele que acaba batendo, tirando a bola, mas a bola chega no Thiago Neves de qualquer jeito, e aí ele entra exatamente no espaço onde o Moisés estava.
O Moisés quebrou a linha pra perseguir o Robinho. Isso. E o Robinho fez o desmarque, né? Ele saiu dali e atacou o espaço que o Moisés deixou.
O espaço ficou na cara do João Ricardo, aí o Arrascaeta fez um rebote. E depois ele fez o segundo gol também. Né?
Isso. Então... E é isso que eu falo pela inteligência dele. Ele tem essa capacidade de leitura muito rápida. Ele é um jogador assim acima da média. Ele tava mal tecnicamente, mas eu acho que isso passa também pelo posicionamento. E depois o Cruzeiro fez o terceiro gol também com nova participação do Robinho, que cruzou e o Matheus Ferraz afastou mal, né? E o Raniel, oportunista, fez o gol. Não foi uma assistência do Robinho,
mas passou por ele, né? Tá no lugar certo na hora certa.
É, o Raniel é um jogador especial, assim. E...
eu acho que ele tem bastante potencial.
É, ele tem muito potencial. E ele me lembra muito o Roberto Firmino no estilo. Posso estar falando uma besteira aqui, mas... porque ambos já foram meias no início da carreira. Ambos têm essa facilidade de armar jogadas e também de jogar de costas, utilizar a força física. Eu acho que ele é um atacante moderno.
Não,
assim,
eu acho que ele pode vir a ser um Roberto Firmino.
É, assim. Ainda não é. Eu digo assim,
precisa
não
tô mais, ele precisa mais leitura de espaço. Mais leitura de
jogo. Eu digo em termos de característica mesmo. Não que ele esteja no nível ainda do Roberto Firmino. Não está. Pode chegar lá. Mas eu faço assim, que lembra um pouco a movimentação e tal. Uhum. Então foi um jogo que eu gostei muito do Cruzeiro. Tem que ressaltar também a qualidade do Egídio. Como o Egídio casou bem com a Arrascaeta, né? Os dois se entendem muito bem pela esquerda. Ele sempre dá um suporte interessante pro Arrascaeta. É, eu achei interessante
isso. O Cruzeiro funciona assim, né? O Edilson, apesar de ser um lateral que também apoia bastante, mas ele é um lateral mais base, assim. Ele fica mais pro Egídio e mais forte.
Sim. E hoje, no jogo contra o Atlético Paranaense, o desempenho do Cruzeiro já não foi tão bom no primeiro tempo. Eu acho que o time tava um pouco travado, porque... essa mobilidade que a gente ressaltou no jogo contra o América não apareceu tanto no primeiro tempo. Também pelo bom sistema defensivo do Atlético Paranaense, que fechava bem ali o funil. E a marcação pelos lados era sempre dupla. E o Cruzeiro estava tentando forçar muito por ali. E não conseguia. Batia sempre e voltava. E o Thiago Neves estava meio isolado ali entre linhas, apagado. Não estava aparecendo. O Robinho também estava apagado. Muito fixo pela direita. Quem aparecia mais era o Arrascaeta. Novamente, aquilo até que você citou no seu texto, que o Arrascaeta sai muito de um lado do lado do rio, né? Sai de uma ponta pra outra.
É,
que ele saia muito da esquerda e caindo muito pela direita. E era ele que tentava. E aí a gente tem que falar, assim, não vamos falar da arbitragem, porque aqui a gente não fala desses assuntos, mas o árbitro teve uma atuação que acabou prejudicando o Cruzeiro de certa forma. E o Atlético Paranaense acabou saindo na frente com um gol de pênalti do Guilherme. E eu falei muito durante o jogo que eu queria ver o Raniel entrando no lugar do Thiago Neves, pro Cruzeiro ter mais força na frente e ter mais trabalho por dentro, um trabalho interno, não, cara, só um jogo externo.
Eu vi esse tweet seu, eu até pensei em responder na hora, falando que não, por favor, não. Até fazer um comentário a respeito disso, eu até falei antes do jogo. A pessoa fica pedindo Lucas Silva, Lucas Romero, e os dois volantes do Cruzeiro que não sobem. Você pode ver o jogo inteiro, sim, os caras ficam por trás vendo o jogo de frente, eles não vão. O
Lucas Silva até tentou, mas não tem a mobilidade, né?
Teve um momento do jogo que o Lucas Silva estava na entrelinha, recebeu a bola, na hora que ele tentou girar, ele passou de um, meio que desequilibrou, aí chegou o segundo e já tomou a bola dele, sabe? Não tem essa característica.
Eu tô pra falar pra você que o Cruzeiro não tem esse volante. O Henrique tenta fazer isso, mas também não é a dele.
O Henrique tenta fazer isso, eu acho que ele tem um pouco mais de força. Não, mas é infiltração, sacou? É pra ser um elemento surpresa, não é pra ser o armador do time.
Pois é, mas então, eu tô falando assim, o Cruzeiro não tem esse tipo de volante. O Henrique até tenta fazer isso, até faz em alguns momentos. Mas não é
também um
exílio.
O Henrique não tinha essa característica até pouco tempo atrás. É engraçado até pensar isso, porque Henrique e Lucas Silva é a dupla titular, entre aspas, do Cruzeiro hoje. O Lucas Silva é mais primeiro do que o Henrique. Em termos de você pensar nesse sentido, que ele fica mais parado por trás e o Henrique sobe, né? Mas, na verdade, por característica, é o contrário. O Henrique é o mais pegador e o Lucas Silva que é o mais passador.
Sim. E o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, estava atacando muito pelos lados. Uma coisa até que você observou no jogo de segunda-feira, que era a questão dos nossos laterais ficarem sempre no um contra um, contra o lateral deles. Tanto o Nicolas pela esquerda, quanto o Jonathan pela direita, nas ultrapassagens, porque o meia do Atlético Paranaense sobe e o lateral ultrapassa, eles estavam tendo facilidade por isso, porque o Robinho e o Arrascaeta não estavam recompondo com a intensidade que é precisa e não acompanhava o lateral
aqui. Porque tem a ver com a flutuação. Eles saem do lado, para atravessar o campo e do outro lado encontrar com outro ponta. Teve até é curioso falar isso. Teve um momento do jogo, o áudio da transmissão do Premier estava bem aberto assim no microfone do mano, dá para ouvir algumas instruções dele. E uma das coisas que ele falou foi: Arrascaeta, você tá entrando muito cedo, espera um pouquinho mais. E o que eu interpretei disso foi o seguinte: o Arrascaeta estava flutuando muito rápido, de forma que quando o Atlético roubava a bola, o Atlético Paranaense roubava a bola, ele já estava do outro lado e aí deixava o Hermes no mano com o Jonathan. Coitado do Hermes, o Hermes sofreu por causa disso.
Foi mesmo. Ele sofre por ser quem ele é, né?
Olha a corneta.
Tem que ter.
Então, por causa dessa flutuação, e o Robinho, a mesma coisa do outro lado. Entendeu? E os volantes, o Lucas Silva e o Lucas Romero, não estavam conseguindo fazer essa cobertura.
E isso acontecia principalmente quando o Cruzeiro fazia marcação-pressão e o Atlético Paranaense conseguia sair dessa marcação-pressão. O Lucas Silva e o Romero não estavam conseguindo conter essa...
E aí eles tinham campo para avançar, né?
E o Guilherme, que é um jogador muito inteligente, que sabe usar o corpo também, ele tava ganhando várias deles por ali. O Lucas Silva não tava ganhando uma do Guilherme. E com o Pablo e o Nicão, que também são jogadores que se movimentam constantemente, essa dificuldade, aquela, a entrelinha do Cruzeiro ali, tava muito exposta. E é curioso, né? Porque aí que eu entro, que eu disse no início, que o Mano merece elogios. E por que ele merece elogios? Porque eu até comentei também no Twitter que eu teria tirado o Robinho e o Thiago Neves pra colocar o Raniel e o David. Eu queria dar mais agressividade pro Cruzeiro. Só que o Mano foi mais inteligente, porque ele pegou...
Colocou o Robinho por dentro.
Ele colocou o Robinho por dentro, tirou o Lucas Silva, que não tava bem, e o Romero ficou mais preso. E o Romero cresceu no jogo.
O Romero sendo esse 5, volante único ali pra cobrir os dois lados... Eu acho que ele consegue fazer melhor esse papel.
Não, e ele foi um absurdo, porque ele teve 8 desarmes na partida. Eu não me lembro de um volante do Cruzeiro que terminou um jogo com 8 desarmes. Ele foi assim.
Provavelmente a maioria desses foi depois dessa alteração do Rafael.
Com certeza. E outro, ele ganhou 10 de 13 duelos que ele disputou. Então, assim, ele foi realmente um ponto de sustentação ali, que várias vezes o Cruzeiro, quando perdia a bola no ataque, estava com todo mundo na frente, estava basicamente só com Dedé, Léo e Romero atrás, e os laterais que chegavam mais ou menos ali até a linha de fundo ou até o meio. Um ficava, o outro ia. Então era quase sempre ali 5 jogadores contra 6 do Atlético em bloco. E o Romero segurou várias. Várias vezes ele segurou esse ímpeto do
A gente do viu Atlético isso Leo. Muito na Copa do Mundo, né, cara? O Casemiro fez muito isso contra vários times. O Fernandinho era pra ter feito isso contra a Bélgica e não conseguiu fazer muito bem. O Kanté fez isso a Copa inteira, basicamente.
Eu não sei se o Henrique teria conseguido fazer isso pela questão da intensidade. Por ele ser um volante mais posicional e não ser tão agressivo na bola como o Romero é. Então, eu não sei se fosse o Henrique nessa situação, se ele teria conseguido fazer isso. Mas o Romero fez muito bem. E o Dedé e o Léo também estiveram perfeitos na proteção da área. Assim, o segundo tempo, o Atlético Paranaense quase não teve nenhuma chance. Assim.
A gente tem que falar do Léo, cara. O Léo tá jogando demais.
O Léo tá muito bem, muito seguro.
Tá jogando demais. Tá jogando mais que o Dedé, ultimamente.
O Léo, cara, eu tô pra te dizer que eu acho que ele atingiu o auge técnico e físico dele, como jogador.
Ele tá muito bem. A fase dele tá excelente. Tomara que ele não desmita isso no... Faz uma falha no próximo jogo.
Mas é uma fase que já vem desde o ano passado, né? Então, assim, desde o meio de 2017, o Léo virou outro jogador. Então eu acho que realmente ele realmente tá voando. Vou até terminar, né, o que eu tava falando. Eu acho que é justo falar isso aqui. Eu sei que o pessoal sabe que eu não sou muito fã do Mano Menezes, mas hoje ele merece parabéns, porque a leitura dele no jogo foi perfeita. Assim, eu não falo isso nem porque ele atendeu nos pedidos meus, que era tirar o Thiago Neves ou o Raniel, não. É porque essa mudança do Robinho, eu já tinha sugerido algumas vezes em outros jogos, E nem passou pela minha cabeça hoje que poderia fazer isso. E ele fez. E no primeiro lance, quando ele colocou o Rafinha em campo e tirou o Lucas Silva...
Foi, exatamente.
O primeiro pegou a bola
lance,
direita,
literalmente o primeiro lance.
É, cortou pra dentro, tocou pro Robinho e ele, de forma magistral, ele colocou a bola na cara.
Foi o primeiro toque da bola no Robinho jogando por dentro.
Exato. E não foi um cruzamento, foi uma assistência. Porque ele colocou a bola na cabeça.
Ele sabia que ele tava fazendo. Ele não jogou na área de qualquer jeito.
O Robinho, cara, quando ele joga de frente, vendo o campo de frente, ele é outro jogador. Porque aí ele potencializa o principal.
Mas é pra ele jogar assim, ele tem que jogar nessa função, né?
Tem. Pois é. E aí
ele é um pouco desequilibrado o time, que o Robinho ele pode fazer essa função? Pode, mas.
Eu acho que a questão é o seguinte: assim, se a gente for optar pelo Robinho como volante, é uma coisa circunstancial, porque.
Assim,
durante 90 minutos ele não vai ter físico pra conseguir marcar, dar combate. Assim, eu acho que o que pode ser feito, e foi até sugerido por bastante seguidor aqui na minha tele, quando eu falei sobre essa questão do Robinho, desse aproveitamento dele por dentro, a galera tá citando em massa, assim, o Thiago Neves ir pro banco. E o Robinho jogar no lugar dele, assim, centralizado. Eu acho que também pode acontecer, o Robinho sabe jogar ali.
Eu acho que é um pouco diferente, mas enfim.
É um pouco diferente porque ele tá mais perto do último terço, ele não tem tanto tempo pra...
Não tem espaço pra olhar o jogo de frente.
É, mas
e também tem essa questão de quando ele receber essa bola nessa região do campo, ele tem que girar, né?
Porque
ele provavelmente vai receber essa bola de costas, vai ter que girar pra ver o campo de frente.
Sim. A não ser que o Mano traga ele um pouco mais pra trás e faça meio que um 4-3-3.
Então, que foi mais ou menos o que ele fez hoje, né?
Sim. E aí, talvez, num 4-3-3, eu acho que é possível. Você tendo dois pontas, um Rafinha,
mas
um
David... Mas aí, acho que dois pontas mesmo. Igual Rafinha e Arrascaeta.
Então, hoje o Mano tem possibilidades pra isso, né? De fazer isso daí. E citar também aqui, cara, acho que um cara que merece palmas, assim, pelo jogo de hoje, por todo o contexto, foi o Barcos, cara. Porque ele jogou muito bem. Ele é um cara que não desiste, né? É impressionante. Ele não desiste de nenhuma bola.
E no primeiro tempo ele ficou meio paradão ali na área, mas parece, ficou, que era, parece que era foi pensado isso. Foi o Barcos. Hoje, no primeiro tempo, você vai ficar ali paradinho. Aí depois ele começou a sair pra ajudar o time também, né?
Eu acho que as circunstâncias do jogo no primeiro tempo, com o Cruzeiro não conseguindo entrar na área do Atlético, o Cruzeiro não tá conseguindo finalizar,
sem
ser de fora da área, prejudicou ele também. Ele até tentava sair da área pra buscar a bola. mas o Thiago Neves não estava aproximando, os jogadores estavam tentando cruzar muito e a bola não chegava para ele. Ele até tentou, mas o segundo tempo dele foi espetacular, assim, a forma como ele se dedicou, como ele roubou bola, dava o primeiro combate, um jogador de 34 anos e correndo muito, e ele teve um choque no tornozelo, que ele, acho que outro jogador ali teria sido substituído, e ele foi até o final, e ele fez o gol.
Tanto é que ele fez o gol e depois ele caiu no chão, né?
Então assim, o cara deu a vida mesmo, assim, pelo jogo. E a entrada do Raniel, se você for observar o lance do gol, é novamente ali uma jogada, eu acho que é o Rafinha, né, que toca pro Robinho, e o Robinho novamente cruza pra área, e o Raniel tá na área junto com o Paulo André. Então por isso que eu queria mais um centroavante ali.
Sim, porque... mas é porque sabe por que eu ia discordar de você, do seu tweet? Porque assim, você tava falando que o jogo tava muito, tava faltando jogo por dentro, e aí você sugeriu tirar o Thiago Neves e colocar o Raniel. E isso, na verdade, ia fazer o jogo ficar menos por dentro ainda. Ia ficar muito lateralizado pra cruzar a bola na área pros dois.
Acho que ia rolar muito cruzamento.
Eu acho que ia acontecer o contrário do que você queria, entendeu? Por isso que eu ia discordar de você.
O meu intuito era que com isso, tendo dois jogadores na referência...
É, que um saísse.
Um saísse um pouco mais e os volantes, os meios, procurassem esse jogo interno pro cara fazer um pivô, tentar tocar e subir
os
espaços. Lucas
Silva e Lucas Romero não vai rolar.
Mas foi mais ou menos isso que aconteceu no gol. Porque o Robinho cruza, o Raniel tá com o Paulo André, já é um zagueiro que tá pegando um centroavante, então seria assim, pô, tô aqui com um centroavante de referência.
Você vê que, tem qualidade do Barcos, não é só na finalização, não. Ele tá na consciência de colocação.
Não ataca no espaço também.
Ele tá no segundo pau.
E ele vai nas costas do Jonathan.
O centroavante se posicionar no segundo pau, assim, concluir de pé, cara, sabe?
Tipo... Pois é, e ele concluiu com a perna e ele explorou ali as costas do Jonathan, que não percebeu a ultrapassagem dele.
É, colocação.
Então, assim, foi um gol muito bonito se você for parar pra ver a movimentação dos jogadores, porque tá o Raniel, a Arrascaeta e o Barcos na área. Então, assim, o Paulo André tá com...
Cada um puxa um e o Barcos entra atrás do Jonathan.
Sim, o Paulo André tava lá com o Raniel, acho que era o Wanderson, o outro zagueiro, tava com a Arrascaeta e o Barcos infiltrou exatamente nas costas do Jonathan. E foi um gol muito bonito, assim, uma construção boa e com o dedo do Mano, né, que colocou o Raniel ali e o Rafinha e tirou o Lucas Silva e o Thiago Neves, que não tá bem. E aí o Cruzeiro ganhou o jogo, depois o Bruno Silva entrou pra dar uma segurada ali, né?
Mas aí voltou ao normal, Bruno Silva e o Lucas Romero por trás, Robinho por dentro, no meio, a Rafinha, a Arrascaeta dos lados e o Raniel na frente.
Pois é, e o que eu destaco, assim, depois de todo dessa brainstorm que a gente fez aqui falando dos jogos, eu concluo que a principal diferença que eu tô vendo do Cruzeiro antes e depois da Copa é a capacidade de reação, que é um time que dificilmente consegue virar jogos, virou dois, e o crescimento do Robinho, a afirmação, a constatação de que o Arrascaeta é sim hoje um dos principais jogadores do Cruzeiro, decisivo, tá jogando muito, se tornou hoje o principal artilheiro do Cruzeiro estrangeiro, ao lado do Marcelo Moreno, com 45 gols. E ele tá voando, cara. Eu espero que ele não saia, porque é o diferencial do time hoje.
Se ano passado
foi o Thiago Neves, em grande parte do ano, esse ano é o Arrascaeta, sem dúvida.
Tem sido até agora.
É, tem sido. E, pô, tem que destacar isso, a capacidade do Cruzeiro, essa movimentação, que o time tá jogando melhor, tá jogando mais fluido, tá criando mais. Hoje, no segundo tempo, o Cruzeiro amassou o Atlético com 12 finalizações, 7 dentro da área. Então o Cruzeiro amassou o Atlético, literalmente, mereceu a vitória. E é isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar?
Não,
que você
só tem
percebeu?
Uma coisa que eu quero acrescentar, que era o seguinte. No jogo contra o América, o Cruzeiro também saiu perdendo, né? Foi uma infelicidade, mas o Cruzeiro já era melhor que o América antes dessa infelicidade. E aí conseguiu empatar logo em seguida. Beleza, pra animicamente foi bom empatar pra sair pro intervalo com 1-1. Mas o Cruzeiro conseguiu a virada, conseguiu 2-1 e continuou atacando. Isso é uma coisa que eu notei em outros tempos.
Em outros tempos,
o Cruzeiro ia conseguir a vantagem do placar e, beleza, vai ficar aqui atrás agora tranquilo, defender, mas não. Conseguiu apertar, continuou apertando. Aquele jogo contra o América, o Cruzeiro teve uma chance de fazer o terceiro, o quarto e o quinto e mais até.
Foi um massacre, saiu barato, querido.
É,
eu até falei.
3-1 foi barato. Pouco, assim. Então, e o Cruzeiro continua tentando. O Cruzeiro vencendo, continua tentando. Isso que eu achei até em outros tempos o Cruzeiro recuaria. Né?
Uma fome de gols insaciável. E foram 5 gols feitos, né? 2 anulados e ainda várias chances que a gente poderia ter aumentado.
Então, a estatística. Acabei de pensar nessa estatística aqui agora. Tô literalmente pensando nela agora, viu, gente? Cruzeiro, contando os gols feitos e os anulados, ele deve ter feito a mesma quantidade de gols depois da Copa do que antes da Copa, pelo brasileiro. Porque antes da Copa, pelo brasileiro, você fez 8 gols. Agora já fez 5. Já teve mais gols anulados. 7, 8. eu acho que a Ana voltou. Ana.
É, tá voltou?
Você tá por aí, Ana? Eu tô vendo aqui.
Voltei.
Aí.
Vocês estão conseguindo escutar?
Tô conseguindo escutar. Pode dar seu pitaco aí também.
Não, que eu vi. Vocês estavam falando sobre o jogo de hoje. O jogo de hoje, eu não assisti ele todo. A maior parte eu escutei.
Ah, não, mas precisa assistir pra falar sobre o jogo. Pode falar.
Mas durante a semana, Só não gostei mesmo do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Eu não gosto quando o Thiago Neves joga junto com o Sobis, ele recebe muita bola de costas e ele pega menos na bola, porque o Sobis acaba sendo o meia, porque ele sai bastante, cai muito pro lado ali,
Eu chamo essa formação
esquerda
aí de
e direita.
4-2-4-0.
A gente até conversou sobre isso antes da parada para a Copa, não esqueci até que jogo que foi no início do ano. E é isso, eu não gosto. O Thiago Neves contra o América, eu achei que todos eles foram bem. Lógico que, né, o Thiago Neves, ele tá devendo bastante pelo que a gente espera dele, mas o Arrascaeta é o ponto positivo dessa volta para a Copa, né? Eu tava até com medo dele voltar para a Copa já querendo forçar uma saída, já não tá mais, já tá bem desgastado, já tá na hora. Só que parece que ele voltou com mais vontade ainda de jogar, isso aí é muito bom, um jogador que a gente precisa, jogador mais decisivo do time nos últimos tempos. E a formação do Cruzeiro agora, o Mano parece que abriu um pouco a mente, né? Parou de deixou um pouco o pragmatismo de lado para deixar os bons jogadores que temos fluir no jogo, flutuar mais, não ficar preso assim, ah não, tem que marcar na lateral, ah não, tem que marcar o
É,
cara,
sim.
não. O
Eu concordo,
Robinho.
eu até escrevi mais ou menos isso aí que você está falando no texto sobre o jogo do América.
Sim.
E falei assim quando eu estava falando sobre o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, com essa flutuação dele de sair da ponta para a esquerda, ele abre o lateral, né? Ele vende o
Sim.
lateral esquerdo. O Egídio, por exemplo, teve dificuldade contra o Jonathan na segunda-feira. O Hermes teve dificuldade contra o Jonathan nesse jogo de domingo também, contra o Atlético Paranaense. O Egídio também teve um pouquinho de dificuldade ali no. Contra o lateral esquerdo do América, que agora é o Giovani, né? Quer dizer, por causa disso, porque o Arrascaeta ele não tá. Ele faz a recomposição bem. Se você prender ele do lado esquerdo, ele consegue voltar normal. Mas se você prender ele do lado esquerdo, você perde o melhor dele, que é exatamente isso aí que você tá falando.
De flutuar, tanto que no gol ele já tava aparecendo na área ali como um centroavante ali, indo para cabecear no gol dele de hoje, que eu tô falando no caso. E eu gostei bastante, né, o Mano também abriu a mente, a gente falou sobre isso, de jogar com o Arrascaeta aberto, que antes de jeito nenhum ele só viu o Arrascaeta jogando centralizado,
É verdade.
tanto que
Isso é
ele
uma
era
coisa recente
banco.
até.
E eu acho que o Arrascaeta rende mais saindo da esquerda pro meio. Eu acho que ele rende muito mais, porque quando ele joga pelo lado de campo, ele tem mais oportunidade de driblar, que é um ponto forte dele, é um jogador bem agudo. Eu acho que ele é aberto, ele joga mais do que quando joga por dentro. Até ele, assim, é um jogador que dá opção, e agora ele aprendeu a recompor bem, jogador completo. Hoje eu vejo ele assim. E o Robinho também flutuando, aparecendo no meio. Quando ele aparece no meio e recebe bola, ele é um jogador diferenciado, criativo. Não tem como também prender um jogador desse aberto do lado direito só para marca lateral. Não pode, isso despotencializa as melhores características dos jogadores.
Mesmo porque ele nem
E
marca tão bem lateral assim.
não marca tão bem assim, é uma coisa que.
Ele ocupa o espaço, se você pedir para ele, ele faz, ele vai lá, tal, mas não é melhor das, né? Se você quiser marcar lateral,
Sim, eu
melhor
acho
colocar o
que ele.
Bruno Silva aberto.
Exatamente, até porque eu acho que o Mano colocava até mesmo o Robinho mal, porque é um jogador que ele confia, né? Ele
Sim.
gosta do Robinho. Até o Sobis mesmo não fazendo gol. E até sobre essa formação aí de segunda-feira, eu acho que o Sobis de falso 9 prejudica ele e prejudica quem tá jogando ali atrás dele, que no caso o Thiago Neves. Porque o meia vai pegar menos na bola. E o Thiago Neves já tá mal. Quando ele pegou, ele não conseguiu fazer muita coisa. E o Sobis que joga longe da área, apesar dele estar sendo um 9, né? No, no, na teoria. E eu, quando jogo com o Barcos, né, que é um centroavante, a gente vê a diferença. Os espaços aparecem, o jogo flui melhor quando é com o centroavante mesmo ali na área. Mas além de tudo, o Barcos é uma referência, é um cara forte que sabe fazer o pivô, ele sai bem da área também. Foi uma oportunidade de mercado aí que foi um ótimo para o Cruzeiro. Eu dei uma leve cornetada segunda-feira, que ele começou jogando no lugar do Raniel. Segunda-feira não, foi contra o América. Eu cornetei, eu achei que quem tinha começado o Raniel e tal, até por questão de mérito, que o Raniel
Não,
tava indo
questão
bem.
de hierarquia de grupo também, né? O Raniel tá mais tempo
Sim,
lá.
tá mais tempo e toda vez que o Raniel entra, ele entra bem. Então eu achava que o Raniel que devia começar. Dei uma leve cornetada aí, mas o Barcos, ele é muito bom, ele tá superando as minhas expectativas. Eu confesso que eu esperava bem menos dele do que ele vem apresentando. Tudo bem que é cedo para falar, o segundo jogo, só que ele tá jogando muito bem e hoje fez o gol, muito merecido mesmo. Já vim jogando bem contra o América e hoje também.
Ô, Ana, eu queria que você desse o fizesse seu comentário aí a respeito do meio-campo do Cruzeiro contra o América, porque eu lembro que quando saiu a escalação você deu uma cornetadinha. né? Que era Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves e Henrique e o pessoal ali, né? Os mais experientes ali, tudo junto. O Ayro até falou sobre isso no comentário dele quando você tava fora, que todo mundo deu, os velhos, lento, o time vai ficar lento, não sei o quê. O que que você achou?
Não, teve gente que fez até uma maldade dizendo que a média de idade da torcida do América era menor que a do time que entrou em campo.
Que maldade, cara. Não é
eu discordo frontalmente dessa afirmação, mas enfim.
Sacanagem, cara. Sacanagem.
É porque a torcida, América, a torcida do América é mais velha do que a gente pensa, né?
Não, eu discordo porque o América não tem nem torcido.
Ah, não tem como fazer média, né?
É, ué.
Exatamente. Mas eu cornetei porque, realmente, a gente até comentou disso. No início do ano, o time, no Campeonato Mineiro, tava tudo bem, mas na hora que o negócio apertou, que começou o Brasileiro e a Libertadores, o Cabral não tava conseguindo render, o Thiago Neves não tava conseguindo render com o Sobe de falso 9 e Robinho do lado. E eu acho que, assim, o meio campo fluiu bem por aquilo que eu falei. Os jogadores tiveram mais liberdade pra... E o Arrascaeta também, porque o Arrascaeta tendo essa liberdade pra poder cair pelo meio, aparecer mais na área, o Robinho saindo ali da direita pro meio... E o Barcos também, de centroavante, tendo uma referência, os espaços, os meios souberam aproveitar os espaços, e Thiago Neves e Arrascaeta junto, Robinho e Arrascaeta, são jogadores assim. Eu não gosto muito do Thiago Neves com o Robinho, mas agora o Robinho com o Arrascaeta e o Thiago Neves com o Arrascaeta separadamente, eu acho que são jogadores que se completam, que dá certo. O Barcos, ele entrando ali, queira ou não, puxa a marcação, um jogador inteligente, sabe fazer o pivô. Eu acho que esse foi o maior diferencial mesmo.
E o Ariel Cabral?
E o Ariel Cabral, assim, foi um bom jogo dele, mas também não fez nada de extraordinário, não. Eu não gosto muito do Ariel Cabral com... Eu continuo não gostando muito com esses três, com o Ariel Cabral, o Thiago Neves e o Robinho. Eu acho que, sei lá, não gosto.
Na esquerda. Confesso que eu só quis fazer uma provocaçãozinha, porque um jogo só não dá pra avaliar, né?
Um jogo não só dá pra avaliar, não.
Mas foi um jogo bom, entendeu? Não foi, tipo, nossa.
É a questão de circunstância de jogo. Não tem como ser esse o time assim, não, esse é o time titular. Porque a gente viu quando pega um time bom e muito rápido, com transições rápidas, o time sofre. Não tem como colocar os três juntos sempre.
O Ariel Cabral, ele jogou melhor do que ele vinha jogando, né? Isso já é um alento.
É bom pra recuperar a confiança também, né,
cara? Confiança e tudo mais. Mas ele ainda vai ter que esperar um pouquinho.
Sim,
né?
Não, concordo. Mas é porque o Ariel Cabral, ele tem uma característica que nenhum outro volante tem. Só que ele dá esse apoio, esse suporte ali. Ele tá sempre perto da jogada. É uma coisa que ele faz.
Isso aí, inclusive, por exemplo, se fosse o Cabral hoje no lugar do Lucas Silva, eu acho que ele teria aproveitado, sido, entre aspas, um armador um pouco melhor. Mais, porque apesar dele ser, entre aspas, lento, ele tem essa capacidade de avançar com um pouquinho mais de qualidade. Ele não é aquele cara pra infiltrar na área, mas ele chega bem ali no último terço pra dar suporte. Melhor que o Lucas Silva,
exatamente,
por exemplo.
Ele aproxima mais, né?
É, isso. Ele tem essa aproximação melhor.
O Lucas Silva fica um pouco mais atrás.
O Lucas Silva, eu acho que ele é um jogador pra... A qualidade melhor dele é essa, como você acabou de falar. Ele é um volante passador. Ele tem um bom chute de média e longa distância, mas ele funciona melhor quando ele chega sem ter que precisar criar, armar. De ser aquele passe que vai precisar
deixar. Eu acho que se o Lucas Silva tivesse um pouquinho anterior. Mais de físico.
É, sim.
Sabe, mais força. Se ele fosse um pouquinho mais forte, mais intensidade na hora de desarmar, eu acho que ele seria um excelente primeiro volante.
Ele teria dado certo na Europa, ele já tá nem aqui, né?
Ele seria um excelente primeiro volante. Primeiro, camisa 5. Mas ele não tem esse físico todo pra ser camisa 5, né? Então.
Ele não preenche tanto o espaço.
Ele precisava ser mais intenso também, né? Cobrir mais campo, né?
Sim.
É por isso que ele teve dificuldade na Europa. Né? Basicamente por isso, a dificuldade dele nessa leitura de espaço e na recomposição também. Mas de qualquer forma, ele voltou a recuperar a forma dele de quando ele saiu daqui. Ele não foi tão bem hoje, né? Até que quando ele e o Thiago Neves saíram do time hoje, o time melhorou. Mas ele tá jogando bem e vai ser muito importante aí também. Você disse que tinha reparado uma situação, Cândido, do Mancuejo.
Sim, aí eu ia falar sobre isso agora. Reparou? Mancuejo é o seguinte, cara, porque o Mancuejo, toda vez que ele entrava no time, ele entrava aberto pela esquerda. Tipo, no lugar do Arrascaeta. Quando jogou contra o Paraná, o último antes da parada pra Copa, foi ele que jogou aberto pela esquerda. Inclusive foi Lucas Silva, Lucas Romero. Naquele jogo foi Lucas Silva, Lucas Romero, o Mancuejo de um lado, o Robinho do outro. E Sobes e Raniel na frente. Quer dizer, uma coisa. Eu teve uma vez que eu escrevi há muito tempo atrás, quando eu escrevi ainda mais regularmente no meu blog. Teve uma vez que aconteceu essa situação, eu chamei de a grande roda. Por que a grande roda? Porque fica dois atrás, um de cada lado e dois na frente, não fica ninguém no meio. E aí não tem jogo, né, cara? É tipo, passa, a bola só passa por fora. não chega lá na frente. Isso aconteceu no jogo do Paraná. É, mas aí o Mancoejo, nesses amistosos na parada pra Copa, principalmente no primeiro amistoso contra o Corinthians, no segundo tempo, e também no comecinho do segundo tempo contra o Coimbra, porque ele saiu lesionado, né? Depois o Robinho voltou naquele jogo que podia voltar o cara que saiu. Porque no intervalo o Mano trocou o time inteiro nesses dois jogos. O Mancoejo ele entrou por dentro, ele entrou centralizado no topo do losango. Tinha três volantes atrás dele. E aí teve uma outra situação, foi no jogo contra o América, no finalzinho do jogo do América. Já estava resolvido, eu acho, o jogo estava 3-1. Mas o Mancoejo ele entrou no lugar do Thiago Neves, na função do Thiago Neves. Né? Centralizado na linha de 3. Isso para mim foi uma coisa que... Aí eu comecei a reparar que talvez o Mano tivesse... Tá preparando talvez o Mancoejo para ser um eventual substituto do Thiago Neves. Na mesma função. E eu até acho até uma opção interessante fazer isso, porque o Mancoejo ele tem essa capacidade de jogar nesse lugar do campo. Ele é um pouquinho diferente do Thiago Neves, claro, o Thiago Neves tem muito mais técnica, mas o Mancoejo ele tem mais explosão, eu diria. Então ele consegue até, eu acho que ele até tem porte físico para poder receber o tranco do volante, conseguir girar em cima do volante e dar um passe, ou então mesmo já passar logo rápido a bola. Eu acho que ele consegue fazer isso. O que vocês acham?
É, eu divirjo um pouco de você só no aspecto físico. Eu acho que ele não tem esse físico pra agredir, pra de repente ele tentar driblar ou chegar.
Eu digo pra segurar a bola, entendeu? Pra segurar o tranco ali do primeiro combate, da primeira pressão que ele vai receber.
Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei. Eu ainda queria ver o Mancoejo jogando na posição que teve destaque na carreira do Independiente, que é como volante pela esquerda. Eu acho que é ali que ele deveria jogar. Até quando ele chegou, o Mano disse que ele seria o substituto do Cabral, né? O reserva ali do Cabral. Ele jogou poucas vezes assim, eu acho que só uma vez. Depois ele começou a ser escalado pela esquerda, aberto. E ali, definitivamente, ele não vai conseguir render, porque se o Robinho não é ponta, ele muito menos. Ele não tem agressividade para jogar ali.
Não, não, ele tem velocidade, também não tem característica de flutuar.
Ele não tem estrutura física para jogar naquele lado do campo. Jogar ali, para ele, é terrível. Mas, jogando um pouco mais adiantado ali na função do Thiago Neves, ainda que eu fique em dúvida sobre a questão física dele... Ele apresentou melhor. Contra o Corinthians ele foi muito bem, deu ótimos passes. E ele tem um chute de média e longa distância muito bom. E você jogando de frente, você vai...
Falando do segundo tempo do primeiro jogo contra o Corinthians, né?
Do amistoso. E ele jogando de frente, ele vai ter oportunidade de arriscar um pouco mais de chutes. E eu acho que poderia ser testado, sim. Ele poderia ser testado ali, porque ele tem qualidade para isso. Assim como o Robinho, ele é um jogador passador, de criar jogadas para os companheiros. E quando ele joga aberto, ele perde essa característica. E por ele não ter tanta dinâmica também para acompanhar lateral, para fechar a linha, seria melhor para ele atuar ali.
Eu também tem uma questão que é assim, o Thiago Neves ele já não é mais nenhum garoto, então ele eventualmente vai ser poupado. Principalmente que o Cruzeiro vai ter uma maratona de jogos aí. E essa função de meia central, eu acho que ela tem que existir no Cruzeiro. É fundamental. Tem que ter. Porque se não tiver um jogador ali, igual eu acabei de falar aqui do jogo do Cruzeiro contra o Paraná, se não tem um jogador ali no meio... Não dá jogo. Esse time do Cruzeiro é feito para ter um jogador por dentro ali e um centroavante. Tem que ter um centroavante também. Com o centroavante o time funciona melhor. E com o meio central o time funciona melhor. Se jogar no 4-4-2, não funciona. Não tá funcionando.
E outra coisa também que é uma. Eu acho que a gente tem que comentar um pouco sobre isso. É o Thiago Neves. E aí? Ele tá merecendo ir pro banco? Ainda tem que dar mais uma sequência pra ele,
então,
pra ver se ele recupera
essa função. Eu acho que vai de conta um pouco o que eu acabei de falar aqui. Né? Porque ele faz uma função que, pra mim, ela tem que existir no Cruzeiro.
Mas eu acho que há outros jogadores agora no momento que podem fazer essa função.
Pois é. Aí a gente vamos debater aqui então um pouco sobre o Robinho. O Robinho que é uma opção, né? Uma sugestão que o pessoal deu. Eu acho que a função do Robinho como meia central do 4-2-3-1 é um pouco diferente do que jogar atrás. Jogar atrás como ele jogou no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Foi o primeiro toque dele na bola, ele deu passe pro gol da Arrascaeta. Porque ali, quando ele joga, ele tem essa característica de jogar um pouco mais atrás, vendo o campo de frente. Jogar ali, nesse 4-2-3-1, você muitas vezes vai receber a bola de costas, tendo que girar em cima da marcação, ou então distribuir a bola rápido, entendeu? O Robinho ele precisa ver o campo. Se ele jogar ali com pouco tempo de reação, para poder pensar na melhor jogada, eu não sei se ele rende tanto ali, bem assim. Por que que eu acho que ele, partindo da direita e flutuando para dentro, é melhor? Porque partindo da direita ele consegue ter esse espaço para pensar. Mas
ele não pode ficar tão fixo igual ele fica, né?
Não, pô, então, isso é uma coisa que tem que ser feita. Inclusive, eu até queria falar isso também. No jogo contra o Atlético Paranaense, eu falei que o áudio do Mano tava aberto, teve uma hora que ele falou. Aí eu não sei com quem que ele falou. Mas eu acho que foi com o Arrascaeta. Ele falou assim: você vai ficar aí, deixa que o Robinho vem. Eu acho que ele falou com o Arrascaeta, falou só Arrascaeta, você vai ficar parado aí agora. Porque o bicho tá pegando aqui pro Hermes. A leitura que eu fiz foi essa. O bicho tá pegando aqui pro Hermes, então não vai não. Não flutua não. Fica aqui parado um pouquinho. E deixa o Robinho. Deixa que o Robinho vem pra dentro pra articular. Foi isso que eu entendi. Mas enfim. Então eu acho que com o Robinho saindo da ponta pra articular, ele tem que sair da ponta. Se ele ficar parado lá, realmente ele não dá jogo. Contra o Paraná, mais uma vez, usando isso como exemplo, ele ficou parado na ponta e não deu jogo nenhum.
E na grande maioria das vezes, o Robinho acaba ficando preso na direita. Não sei se era por desgaste físico, ele não estava conseguindo ter aquela mobilidade para performar bem.
Quando a jogada é na direita, ele tem que ficar ali mesmo, eu acho.
É, mas eu
a jogada na esquerda, do lado da Arrascaeta lá, eu acho que ele pode aproximar por trás então, ali para fazer.
Mas o meu receio é exatamente esse, dele continuar jogando pela direita e alguns jogos ele se movimenta, outros nem tanto.
Eu acho que é circunstancial, né, cara? Aí não tem como saber, né?
É, mas se a gente for parar pra analisar, todos os jogos da temporada que o Robinho vinha jogando pela direita, ele tava ficando muito preso.
É, então. Talvez.
Tanto é que o futebol dele começou a aparecer novamente agora, que ele tá saindo um pouco
mais. Pois é, você tá me fazendo pensar que talvez seja uma coisa nova.
Eu acho que essa mobilidade dele, essa movimentação, que da forma como ele tá fazendo, pra mim é novidade. Dessa temporada.
Eu confesso que eu não lembro exatamente dos 90 minutos de todos os jogos passados pra saber se ele fazia isso ou não.
É a sensação que eu tenho. Se você pegar, por exemplo, o próprio jogo contra o Corinthians, o amistoso, ele não se movimentou tanto assim. E já no jogo de Itaquera, que o Cruzeiro ganhou o primeiro tempo, ele já apareceu um pouco mais, participou de algumas jogadas, o Robinho, e já tava vindo, aparecendo um pouquinho por dentro, pisando na área. E tanto é que o gol do Soto foi uma assistência dele. E quanto ao América, ele jogou muito assim, com muita liberdade, muito fluido, e foi muito bem. E hoje também, no primeiro tempo, ele estava muito preso, e aí a gente não viu o Robinho. E quando o Mano mudou o posicionamento, ele passou a atuar mais por dentro, aí novamente ele mostrou todo o talento que ele tem.
Então, foi incrível isso, né, cara? Isso é só para terminar o programa. Assim. É uma coisa incrível mesmo, realmente. Esse cara, primeiro toque na bola que o cara dá na função nova de gol.
É porque como, tipo assim...
O treinador deve ficar até feliz quando acontece isso, né?
É porque potencializa mesmo a principal qualidade que ele tem.
Mas o time, talvez, é igual você falou, isso tem que ser circunstancial isso, porque o time fica desequilibrado, né?
Fica. E isso é o que eu até comentei, que é o grande desafio pro Mano, é como ele vai fazer pra defensivamente, porque não é só ataque, né? O futebol é ataque e defesa. Como que o Mano vai fazer pra equilibrar o time? De repente, se a gente optar pelo Thiago Neves no banco de reserva, eu acho difícil ainda que o Thiago vá pro banco, não ser um jogador que é até por questão de hierarquia de grupo, a gente sabe que o futebol é assim. Sim. Eu não sei se ele vai, se o Mano realmente vai optar por tirá-lo agora, porque também a gente tem que olhar a parte anímica da gestão de pessoas também.
Claro.
Porque se o Mano pega e tira o Thiago Neves agora, no pior momento dele, qual o sinal que ele tá passando? Olha, você tá sendo punido porque você não tá jogando nada e eu vou te tirar pra tirar o meu da reta.
Que isso aí é uma das razões pelas quais eu acho que o Tite não tirou o Gabriel Jesus do time.
É um grande motivo, pode ser um grande motivo, sim. É.
Enfim, só um parênteses.
Então. E usou o coaching de interior também, mesmo sabendo que ele tava sofrendo fisicamente com isso.
É. Pois é.
Só que a mídia pedia coaching, Neymar e Gabriel Jesus.
Então, assim, eu acho que uma outra opção, se o Mano fosse fazer isso, ainda que eu acho que não vai acontecer, é botar o próprio Arrascaeta por dentro, e aí você entra com o Rafinha.
Não, acho que a Arrascaeta por dentro, você ainda ganha alguma coisa com ele, mas eu acho que aí, não sei.
Porque
eu acho que é o mesmo problema do Robinho, sabe?
São opções assim que a gente pode pensar, né?
O Arrascaeta precisa de um pouquinho de espaço. Ele não pode. Ele não é jogador de jogar em espaço pequeno. E colocar ele por dentro, ele não vai ter espaço nenhum.
É porque dificilmente o Mano vai mudar o desenho, né?
É, que o ideal seria um 4-3-3, né?
Um 4-3-3.
Um volante mais passado, mais preso. Exatamente. Mais de fazer a pressão pós-perda, inclusive, né? Mais firme. Um outro volante que mais infiltra. Um volante não, um meio-campista que infiltra também, que sabe passar. E um outro meio, o terceiro meio-campista mais passador, né?
Pois é, de qualquer modo.
E aquilo também de jogar no 4-2-3-1 com o Robinho caindo muito pro meio, eventualmente ele pode bater cabeça com o Thiago Neves também. Por isso que eu não gosto dos dois juntos, assim.
Isso aí eu confio que eles vão se entender, entendeu?
É, eu também acho que eles têm essa noção, até por jogar juntos já há um certo tempo.
Até falamos aqui, né, do gol do América. A Ana tinha caído. O gol do América é um exemplo perfeito dos dois se entendendo ali, perfeito. O Thiago Neves...
Eu não gosto muito dos dois juntos, assim. O Robin aberto e o Thiago Neves...
É questão de gosto também, né?
Mas o Robinho agora em boa fase é diferente, mas quando o Robinho tava muito preso na... na direita. Enfim,
confiança em 90% do jogador, pesado, né?
Eu acho que, mal comparando, vamos supor, se o Mano optasse, de repente, tipo, mudar o desenho e, tipo assim, como potencializar o Robinho? Seria uma manobra arriscada. Não sei se o Mano vai fazer isso, mas, por exemplo, ele podia fazer com o Robinho que era feito com o Rodriguinho no Corinthians. 4-1-4-1 com o Rodriguinho atuando de interior, o Henrique na ponta ali, como volante à frente da zaga. Aí você poderia colocar um Robinho, Lucas Silva e abrir a Arrascaeta e Rafinha, e aí o Thiago Neves no banco e o Barcos na frente, entendeu?
Eu acho difícil ele fazer isso.
Não acredito que ele vá fazer, mas assim, é uma alternativa também, né? Que eu acho que não vai rolar.
4-3-3 também, Zé.
Eu nem fico pensando muito, porque eu sei que ele não vai mudar radicalmente. Não vai,
de qualquer forma, é um debate que eu acho que ainda vai render um pouco, mais pela torcida que quer ver um Thiago Neves performando melhor. Eu realmente não sei o que está acontecendo com o Thiago Neves. Eu não sei se é só tecnicamente que ele realmente não está acontecendo.
Não, eu falei aqui com a Ana. Confiança é 90% do jogador. Parece que ele está sem confiança, sabe? Ele parece, assim, o gesto técnico dele, às vezes ele tenta uma coisa, você vê que tipo, ele faz uma cara, tipo assim, droga.
Mas eu sinto o Thiago Neves numa rotação abaixo, cara. Parece que ele...
Talvez a inércia dele pra recuperar um auge físico seja maior, né? Então ele demora um pouco mais. Sabe, tipo,
isso que eu acho efeito
tanque, né? É difícil de arrancar, mas é difícil de parar também.
Pois é, talvez de repente até seria bom pra ele ir pro banco um pouco, sabe? Pra tentar ir... fazer um trabalho físico mais forte, refletir um pouquinho.
E poupar também, às vezes, porque senão a torcida pode pegar demais no pé, se ele toda
já tá
vez
pegando,
entrar
demais. Já tá,
mas se ele entrar agora no próximo jogo e no próximo não fazer nada, cara, aí...
Por exemplo, você mata a confiança dele.
É muito difícil, cara, ser treinador é muito difícil. É porque são seres humanos ali, né? A gente não pode tratar como se eles fossem apenas peças de um xadrez que você tira e fica por isso mesmo.
Tem uma pessoa ali.
É difícil. Mas assim, pra finalizar mesmo a nossa gravação, quarta-feira contra o Corinthians, vocês manteriam o mesmo time? Como é que vocês iriam pro jogo?
Olha, o Corinthians vai entrar contra o Cruzeiro numa pressão desgramada.
E acabaram de perder
porque
o Rodrigo, que era um pilar ali, né?
Numa pressão, porque, por exemplo, perderam do São Paulo, que era um time que eles não perdiam há muito tempo, sem o Rodriguinho, que é o principal jogador do time. Provavelmente vai entrar o Jadson no lugar dele, mas o Jadson não tá nessa mesma fase, o Jadson é banco.
Até porque ele nem vai renovar contrato.
Então, com o Cássio tomando frango, sabe? Então, e aí eu até falei isso no Twitter, quando eu tava vendo o jogo do Corinthians pra ver se eu tirava alguma coisa pro jogo de quarta. Até como se eu trabalhasse lá, né? Mas enfim. Mas aí eu tava vendo o jogo do Corinthians, fiz um comentário e falei, se o Cruzeiro for jogar inteligente, começar a irritar a torcida, porque a torcida do Corinthians não é fácil de irritar também, né? Os caras estão acostumados a sofrer muito tempo.
Principalmente depois de perder um clássico, né?
Exatamente. O ânimo da torcida não vai estar tão bom. Então, de repente, até abre o placar, sabe? Aí o mundo vem abaixo, cara.
O Cruzeiro ainda não venceu.
O Cruzeiro não venceu ainda na Arena Corinthians.
E eu vejo esse jogo como uma grande oportunidade.
Grande oportunidade.
Pelo momento do Corinthians.
E é importante também, cara, porque assim, o Cruzeiro tá em terceiro agora. Apesar de estar a 6 pontos, o Inter pode passar o Cruzeiro ainda. Mas o importante é a distância pro Flamengo e pro São Paulo. Não pode aumentar muito. Isso é que é importante. Vencer seria muito importante, até pra dar uma pressão neles também. Porque
sim.
Senão fica polarizado ali entre os dois e aí não tem muito campeonato mais. Entendeu?
Mostrar de certa forma que o Cruzeiro tá na briga, né?
Sim.
Que tá vivo aí.
É isso aí.
E cara, pô, a gente. Uma das coisas até que às vezes eu cobro um pouco mais do Mano assim é porque essa irregularidade do time dentro do brasileiro, porque a gente tem elenco pra isso, cara.
Eu acho, tá ali. Inclusive, eu até acho que é uma coisa elogiável isso que ele tá fazendo já, de rodar o elenco.
Sim, com certeza,
já.
Com certeza.
Tipo assim, vai rodar o elenco, os caras ficaram 40 dias sem jogar, tem que rodar o elenco já. Pra quando chegar no pico da temporada ali no meio de agosto, que vai ter Santos e Flamengo pela Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, aí vai ter todo mundo à disposição na ponta dos
cascos. Eu acho até uma lição que ele aprendeu do ano passado,
assim.
Que ele rodava pouco e aí a gente começou a perder jogadores ali, passando por um momento difícil. Então acho que ele não quer passar por isso novamente. E, pô, a gente tem elenco pra isso, cara. Pra estar brigando ali. Você vê que o próprio David nem jogou nesses últimos dois jogos.
Ficou de opção, né?
Entendeu? Ficou com opção.
O Manco ele não jogou.
Pois, por exemplo, no jogo contra o Corinthians já é uma boa você ter o David pra entrar. Porque é um campo que a bola corre mais, que é uma grama bastante molhada, uma grama baixa. Então a bola corre, o Cruzeiro vai estar pegando ali um time que vai estar remendado, porque o Balbuena foi vendido, o Rodriguinho foi vendido. Então é um técnico novo. E o Cruzeiro já mostrou que com o time titular no amistoso na Arena, a gente ganhou do Corinthians. O jogo terminou 2-2, mas enquanto o time era o titular, ganhamos de 2-1. Então acho que é a melhor oportunidade do Cruzeiro para ganhar finalmente na Arena Corinthians e quebrar esse tabu, é nesse jogo de quarta-feira. É a grande chance, assim. Acho que o Cruzeiro tem que entrar realmente com vontade de vencer, porque vai ser...
É, e tomara que não tenha que virar o jogo de novo, né? Porque virar o jogo é difícil.
Não, até porque eu acho que se for pra virar jogo na Arena Corinthians, o Mano vai querer empatar. Eu acho que aí sim vamos voltar.
Vai voltar o velho Mano de sempre.
É, ele não vai querer arriscar pra perder. Ele vai empatar, tá bom, vamos recuar.
É, o meu medo, inclusive, é dele já ir pro jogo com esse pensamento, né? Porque é tentador você sair da Arena Corinthians com um pontinho, né?
Maravilha. E é isso aí, então. Acho que fechamos o nosso episódio, né? Vocês querem falar mais alguma coisa?
Só quero exaltar novamente o jogador de futebol profissional, o centroavante Hernan Barcos, o Pirata.
Oh, um salve aí pro Pirata. É, uma garrafa de rum pra ele.
É, hoje ele merece, cara. Ele tem uma ótima noite de sono.
Ele merece.
Então é isso aí, galera. Fechamos nosso episódio número 16. Espero que vocês tenham gostado. Nosso Twitter oficial é o twitter.com/cruzeirologia. Nossos episódios todos saem lá. Nós estamos no SoundCloud, que é onde a gente publica tudo. É o soundcloud.com/cruzeirologia. Estamos no iTunes, só se procurar a gente lá também. E é isso aí. Nosso Twitter a gente já falou, né? Vocês querem repetir?
Não,
tá bom.
Não precisa, não.
Então, beleza. Então falou, Ayo.
Valeu, um abraço. Valeu, galera. Um abraço a todos.
Valeu, gente.
Até mais. Falou.